Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2012. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a conferência, passamos a palavra ao Sr. Marcelo Silva, CEO, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Marcelo Silva, pode começar.
Boa tarde a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2012. Aqui comigo estão todos os diretores executivos da companhia, o Roberto Feliz, que é o nosso financeiro, nossos investidores, a administração, diretor comercial, Felipe Pajão, diretor de vendas e marketing, Isabel Bonfim, diretor de administração e controle, Marcelo Barque, da Luiza Credi, e a Tatiana Perin, de relações com investidores. Eu gostaria de iniciar na página 3, com os destaques do terceiro trimestre, primeiro falando sobre o nosso crescimento de vendas. Em relação ao trimestre de 2011, nós crescemos 15%, e desses 15%, 9,6% foi crescimento das mesmas lojas. Um destaque para a internet, cresceu 25%, e as lojas físicas cresceram 7,4%. Precisamos destacar que a base de comparação é com o terceiro trimestre de 2011, uma comparação elevada. E também a conjuntura econômica agora no terceiro trimestre, né, com a certa desaceleração da economia brasileira. Mesmo assim, é um crescimento sustentável. Nós temos conseguido evoluir a nossa margem bruta, está em 33% da receita líquida, aumentamos 0,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Mantivemos essa margem em relação ao segundo trimestre. E temos também a nossa disciplina financeira de procurar limitar a receita sem juros nas nossas unidades. Além disso, a taxa de aprovação de crédito continua bastante conservadora, seguindo as políticas de crédito que vem do nosso parceiro Itaú. Sempre temos comentado que um dos nossos focos desse ano seria a conclusão do processo de integração das lojas mais do Nordeste. Faltaram algumas lojas em outubro, que já foram completadas no próprio mês de outubro, e a gente agora espera com isso uma melhoria de margem bruta já a partir desse trimestre, do quarto trimestre desse ano, principalmente em 2013. Certamente que com os sistemas unificados teremos uma maior eficiência na questão de estoque, de preços, e também a redução das despesas operacionais, das despesas administrativas, de decostas, assim por diante. Vale a pena mencionar que em um ano nós concluímos satisfatoriamente a integração de duas vezes com quase 250 lojas. A Itaú em fevereiro e agora as lojas Maia em outubro. Também fizemos e continuamos o programa de recuperação dos custos financeiros, que foi um dos focos mais importantes da campanha em 2012. Conseguimos reduzir 0,8 pontos percentuais na despesa de vendas, as despesas gerais, que já aparece uma redução na receita líquida em relação à receita líquida comparada com o trimestre de 2011. O nosso plano de expansão de investimento de estrutura tem andado como previsto. Nós nós investimos 45 milhões agora nesse trimestre, abrimos 5 novos lotes convencionais e demos andamento ao investimento de mais 9 lotes. No final, a gente comenta o total de lotes que serão abertas agora em 2012. Temos feito um programa bastante avançado de reforma de lojas e continuamos os investimentos em logística e em tecnologia. Nesse trabalho de integração da programada, fizemos estar reforçado no nosso laboratório, esse extraordinário de integração que foi realizado R$6 milhões, basicamente em treinamento e viagens de funcionários do Nordeste, do Sudeste e vice-versa, e com a virada das lojas de Salvador, da região metropolitana de Salvador. Com relação ao Intercred, nós melhoramos muitos indicadores de atraso. Trimestre a trimestre, nós temos uma carteira com atraso acima de 90 dias, cada vez melhor. Estamos mantendo o nosso conservadorismo, as taxas de aprovação têm se mantido reduzidas e nos anos que a Luiza Crede inclui-se provisões robustas, né, para devedores idosos que são advindas do nosso parceiro Banco Itaú. Finalmente, o resultado líquido do Magazine Luiza consolidado, ele é absolutamente incipiente, principalmente porque, pelo impacto que as vendas do terceiro trimestre não foram imediatamente dentro da expectativa, que é abaixo do esperado, apesar do crescimento que eu mencionei. Nós tivemos os gastos extraordinários de integração na Rua do Nordeste e também o conservadorismo das provisões para devedores duvidosos na Luiza Crede, que foram os principais fatores que reduziram o nosso resultado para o número que eu considero incipiente. Alô, fim a apresentação do destaque, eu gostaria agora de passar para o Roberto Bellissimo, para que ele faça os destaques. Tem na página 4, nós colocamos ilustrações das inaugurações que nós fizemos agora no terceiro trimestre em várias localidades, aí tem apenas algumas fotos para ilustração. E eu gostaria então de passar para a exposição dos principais indicadores financeiros e operacionais com o Roberto.
Boa tarde a todos. Na página 6, a gente destaca a evolução da receita bruta. Primeiro no varejo, quando a gente faturou R$2 bilhões no terceiro trimestre, um crescimento de 14,7% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, principalmente pelo crescimento mesmo nas lojas, crescimento do e-commerce, maturação das lojas novas. Vale a pena ressaltar que no Nordeste a gente vendeu 287 milhões, isso representou 14,2% das vendas totais do varejo. Foi um pouco menor do que o segundo trimestre, quando a gente tinha vendido um pouco mais de 300 milhões, principalmente pelo processo de transição e integração de sistemas e reforma das lojas de Salvador, que aconteceram ao longo de agosto e setembro, principalmente. Depois disso tudo, as vendas do Nordeste já voltaram a crescer num ritmo acima da média do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, como tem sido nos últimos trimestres. No gráfico de baixo, em termos de faturamento consolidado, o Magazine cresceu um pouco mais, cresceu 15,2%, impulsionado pelo crescimento do segmento de financiamento ao consumo, principalmente, que cresceu 23%, e foi estimulado pelo aumento das vendas via CDC, que é crédito direto ao consumidor, e prestação de serviços também. No próximo slide, na página 7, a gente mostra a evolução do crescimento das vendas pela internet. Alcançaram 269 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 25,5% em relação ao ano passado, ganhando também participação de mercado no e-commerce como um todo. O crescimento acumulado está em 37%, também bem acima da média de mercado, E isso em função do aumento do mix de produto, conteúdo, investimentos em infraestrutura, tecnologia e o nosso modelo que é multicanal, totalmente integrado com varejo de lojas físicas também.
Senhoras e senhores, por favor aguardem enquanto reconectamos o palestrante. Por favor, permaneçam conectados. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados enquanto reconectamos a linha do palestrante. Por favor, permaneçam conectados.
Boa tarde a todos. Estamos retomando a apresentação a partir da página 8. A gente estava falando que a receita líquida consolidada cresceu 15,1% no terceiro trimestre e 21,4% acumulado até setembro, em linha com a receita bruta total. O lucro bruto consolidado está crescendo acima da receita líquida, 18,1% no terceiro trimestre, 21,7% no acumulado. A margem bruta no terceiro trimestre ficou em 33,5%, acima da margem bruta do mesmo trimestre do ano anterior, que tinha sido 32,7%. Especificamente no varejo, a margem bruta foi levemente menor do que o ano passado, por uma questão de mix e crescimento da internet, mas foi levemente acima da margem bruta do segundo trimestre e ainda não reflete as melhorias esperadas para a operação do Nordeste, que teve margem bruta ainda no patamar de 25, comparado com 29 para as lojas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que a gente espera reduzir essa diferença daqui para frente. No próximo slide, na página 9, a gente mostra a evolução das despesas operacionais neste trimestre comparado com o mesmo trimestre do ano passado. As despesas com vendas ficaram praticamente no mesmo patamar, em 21% da receita líquida. Como o Marcelo Silva comentou, a diluição neste trimestre foi muito baixa, não houve diluição, mas a gente espera daqui para frente uma diluição maior com a aceleração do crescimento também. Nas despesas gerais administrativas houve uma diluição importante, de 5,6% para 4,9%, em linha com o nosso planejamento desde o início do ano. Na linha de provisões para devedores duvidosos, houve um aumento de 4,2% para 4,6%, conforme a gente explica na Luiza Crédito. E na linha de outras receitas e despesas operacionais, houve uma redução das receitas líquidas de 72 milhões para 13 milhões, que a gente detalha no próximo slide, na página 10. Na página 10, a gente mostra primeiro que a apropriação de receitas diferidas no terceiro trimestre do ano passado tinha sido de 12 milhões. Abaixo, a gente mostra nesse trimestre foi 8 milhões, que é o patamar recorrente daqui para frente, em função da mudança de critério de apropriação. Do lado, as despesas de integração no ano passado haviam sido de 11 milhões, caíram para 6 milhões e praticamente acabaram com a integração concluída agora em outubro. A linha de operações de crédito pessoal, profit sharing, foi reduzido de 12 milhões para 5 milhões, 5 milhões também é um patamar mais recorrente daqui para frente. E os 12 milhões acima ainda tinha parte do produto empréstimo pessoal que foi migrado para a Luiza Crédito e hoje faz parte da receita de intermediação financeira da Luiza Crédito. No ano passado a gente tinha tido uma reversão de ganho fiscal de 33 milhões na Maia. Esse ano a gente teve um ganho de 5 milhões fiscal. No ano passado, nesse trimestre, a Luzacred também tinha sido beneficiada pela venda de estrutura de divulgação para a Itaúcard, em valor de 22 milhões. Foi um fato não recorrente, que a gente não teve esse ano. E com isso tudo, as outras receitas diminuíram de 62 milhões para 13 milhões. No próximo slide, na página 11, a gente mostra a evolução do EBITDA total. No terceiro trimestre foi de 69 milhões, equivalente a 3,7% da receita líquida, comparado com 92 milhões no terceiro trimestre do ano passado. Embaixo a gente mostra a reconciliação do EBITDA reportado para o EBITDA ajustado. No ano passado, o EBITDA ajustado foi de 94 milhões. Neste ano, ele evoluiu de 69 para 70 milhões e uma margem de 3,8, que ainda não reflete a integração do Nordeste, ainda reflete as despesas para a presença de bebês idosos conservadoras e ainda não reflete toda a diluição de despesas esperada ainda na maturação das lojas novas também. No próximo slide, na página 12, a gente mostra a evolução das despesas financeiras. Passaram de 37 milhões para 41 milhões, uma dilução de 2,3% para 2,2% da receita líquida, impactada positivamente pela queda do CDI e parcialmente compensada pelo aumento da necessidade de capital de giro, principalmente pelas vendas via cartão de crédito de terceiros. No próximo slide, na página 13, a gente mostra, então, que no terceiro trimestre o lucro líquido contábil foi de 2 milhões e nos 9 meses ainda negativo em 16 milhões. Abaixo a gente mostra o lucro líquido ajustado neste trimestre, com despesas e receitas extraordinárias relativamente baixas, o lucro líquido foi de 2 milhões reportado para 3 milhões ajustado. No próximo slide, a gente mostra uma abertura dos investimentos que estão ocorrendo em linha com o nosso planejamento para o ano. Nesse trimestre, a Magazine realizou a maior parte dos investimentos previstos para o ano também, especialmente com as reformas, que foram 19 milhões no terceiro trimestre, principalmente com as reformas das lojas de Salvador. Depois, no próximo slide, a gente mostra alguns indicadores operacionais a partir da página 16. A Magazine encerrou o terceiro trimestre com 736 lojas, uma evolução de 52 lojas comparada com um ano atrás. Em termos de crescimento, mesmo as lojas físicas, a gente mostra no terceiro trimestre 7,4%, 9,6% incluindo e-commerce e o total 14,7%. E aqui, à esquerda, vocês podem ver o crescimento do ano passado, que mostra que a base de comparação do ano passado havia sido muito elevada, 20% de crescimento em mesmas lojas. O quarto trimestre, por consequência, a base de comparação já vai ser bem mais baixa, já vai ser ao redor de 10%, e por isso também a gente espera uma aceleração do crescimento. Abaixo, em termos de idade média das lojas, a gente tem cerca de 280 lojas ainda com menos de 3 anos, cerca de 1/3 das nossas lojas ainda não estão maduras. No próximo slide, a gente mostra na página 17 uma evolução do mix, onde se pode ver a queda na participação do cartão Luiza, de 34% para 19%, nas vendas dentro do Magazine Luiza, principalmente pelo conservadorismo na aprovação de crédito. parcialmente compensado pelo aumento no CDC, que evoluiu de 11% para 19%, e pelas vendas via cartão de crédito de terceiros, que passaram de 30% para 34%. E as vendas à vista e entrada também aumentaram um pouco, de 25% para 28%. O faturamento da Luizacred, à direita, alcançou também R$2 bilhões, incluindo R$1.290 bilhões fora do magazine, nas lojas como um todo, onde a Luizacred se beneficia, gerando receitas adicionais com esse uso fora das lojas também. E com destaque para o CDT, que evoluiu de R$171 milhões para R$316 milhões no trimestre também. No próximo slide, a gente mostra a evolução da base de cartões Luiza, que está em 4 milhões, um pouco abaixo do ano passado, pelo conservadorismo na concessão de novos cartões. E a evolução da carteira bruta de crédito, que passou de 3 bilhões para 3,4 bilhões. A carteira do CDC alcançou 167 milhões. No próximo slide, na visão dessa mesma carteira por faixa de atraso, onde a gente destaca que as carteiras vencidas acima de 90 dias foram reduzidas de 11,6% em junho para 10,4% em setembro, comparado com 13,6% um ano atrás, que indica aí uma melhoria significativa no perfil da carteira. O total de carteira em atraso acima de 90 dias diminuiu 45 milhões neste trimestre, passando de mais ou menos 400 milhões para 355 milhões, e mantendo o nível de provisões, o saldo de provisões em balanço em 460 milhões, o índice de cobertura da Luizacred aumentou de 117% em junho para 129% em setembro. Depois a gente fala de expectativas e eu passo a palavra para o Marcelo Silva de novo.
Eu gostaria então de iniciar essa primeira parte falando que as expectativas para esse último trimestre que está em curso e para 2013, reafirmando o crescimento das nossas vendas de uma forma bastante consistente, a maturação das novas lojas, as lojas do Nordeste, a venda da internet. Inclusive, esse último trimestre a gente tem uma expectativa bem melhor do que do terceiro trimestre. Começamos, principalmente a partir de 2013, a usufruir da diminuição dos custos gerais com a integração das duas redes, né? Deveremos ter benefícios também na gestão do capital de giro, do controle dos estoques, dos preços. Consequentemente, deveremos aumentar, como o Roberto mencionou, a melhoria nas margens da loja do Nordeste. Nesse quarto trimestre, em outubro, nós fizemos a virada da marca de Salvador. O ano passado, havíamos feito de Recife, Fortaleza e Maceió, e fizemos agora em outubro de Salvador com um sucesso muito grande, as vendas crescendo significativamente, quer seja pelo aumento do mix de produtos, onde o ambiente da loja é muito mais moderno, atraente, no padrão do Magazine Luiza. Nesse último trimestre, estamos concluindo a abertura de 9 novas lojas, que totaliza 22 lojas novas esse ano, 12 no Nordeste e 10 no Sul-Sudeste. E nós já esperamos um resultado bem melhor no quarto trimestre de 2012, bem superior ao último trimestre de 2011, pela maturação das lojas, pela redução das despesas, pela captura das sinergias provenientes das integrações que nós fizemos da rede das redes Maio e Baú, principalmente durante o ano de 2013, sem dúvida nenhuma. Nós acreditamos firmemente que nós vamos começar a colher os frutos desse trabalho que nós decidimos focar esse ano de racionalização de custos e da conclusão da integração das lojas e agora com o processo de maturação também, nós deveremos apresentar melhores resultados no quarto trimestre, principalmente no ano de 2013. Nós acreditamos firmemente nessa afirmação. Então, muito obrigado e agora toda a nossa diretoria presente aqui está à disposição dos presentes para responder dos participantes. participando da teleconferência, de qualquer pergunta que nós venhamos ter sobre o Magazine Luiza. Por favor, fique à vontade.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual. Por favor, senhor Fábio, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Minha pergunta é sobre a Lojas Maia. Vocês mencionaram que a margem bruta lá está cerca de 4 pontos percentuais menor, né, do que o resto da empresa. E eu queria saber o que vocês imaginam em termos de fechar, reduzir essa diferença, se dá para reduzir para zero ou reduzir pela metade essa diferença, em quanto tempo e como isso vai ser feito, né? Se o que vai pesar mais vai ser compra conjunta ou mesmo ajuste de mix ou ajuste na precificação dos produtos. Se pudesse dar uma ideia, por favor. Obrigado.
Bom, nós agora com a integração, sabe, nós começamos a enxergar muito melhor os nossos estoques, as nossas margens, que são os mesmos sistemas que nós temos no Magazine Luiza. Com isso, nós começamos a ter uma visibilidade muito melhor. E à medida que a nossa área comercial, que já, desde o ano passado, nós já fazemos as compras conjuntas, temos apenas algumas compras locais, de fornecedores locais, mas mais de 90% das compras já são feitas em conjunto. Então, é um crescendo, né? Isso, nós, trimestre a trimestre, estamos evoluindo com a melhoria das margens. Tem mercado para mercado, mix diferente, mas que também estamos introduzindo o mix do Magazine Luiza lentamente e gradualmente nas nossas lojas. Nós acreditamos que dentro de um ano, ao longo do ano 2013, nós vamos aproximar as margens do Nordeste com a do Sudeste. Não tem grandes diferenças, a não ser a distância do frete, aquilo que a gente adquire aqui no Sudeste e manda para o Nordeste. Tem diferenças, né? A internet tem margens diferentes, determinadas lojas do interior podem ter mix diferentes, mas no campo geral, a gente percebe uma evolução gradual das margens e que vai certamente se aproximar das margens do Magazine Luiza como um todo. Eu acho que durante o ano 2013, agora que nós estamos com sistemas integrados, nós vamos começar a ver isso com muito mais clareza, né? Então, é uma questão de gradualmente a gente ir ajustando as margens do Nordeste.
Tá legal. Com relação às despesas, como um todo, a empresa como um todo, queria ter uma ideia assim, do que vocês esperam aí para os próximos 12, 18 meses, em termos de economia em relação à venda, né? Como percentual da venda. O que dá para imaginar de melhora de SG&A em relação à venda aí nos próximos 12, 18 meses? Obrigado.
A gente já vem capturando, né, essa redução. Nós temos aqui um projeto em racionalização de custos e despesas que vamos continuar no ano de 2013 com muita força. Então, a gente já vê nas despesas administrativas. Com a integração das Lojas Maia, nós transferimos muitas funções de back-office para o Sul, né, para o Sudeste, aqui em Franca e São Paulo. Isso também vai refletir em 2013 fortemente. Começamos a ter uma avaliação da performance loja a loja, setor por setor, no Nordeste, então isso vai necessariamente refletir, né, tanto nas vendas das margens como nas despesas, loja a loja, região por região. Então, nós temos segurança absoluta em afirmar que vamos capturar ganhos de sinergia. Eu não posso te afirmar aqui números precisos, porque primeiro que nós estamos exatamente nesse momento fazendo fechamento do nosso orçamento para 2013, mas seguramente nós vamos apresentar ganhos de sinergia, sim.
Marcelo, por fim, só uma última pergunta. Como é que a empresa está vendo, né? Está tendo não só no Magazine Luiza, mas em outras empresas também, o aumento do peso do CDC, né? E queria ouvir de vocês se vocês veem isso como uma coisa que veio para ficar, como é que eles estão sentindo aí esse produto aí no mercado, né? Esse produto mais forte, né? Se pudessem comentar um pouco. Obrigado.
Nós fizemos um estudo junto com o Itaú sobre a Luiza Credit e percebemos que determinados clientes, novos clientes, em algum momento era bem mais adequado que a gente oferecesse o CDC ao invés do cartão, pelos custos que o cartão traz e assim por diante. Então, para aquele perfil de cliente em que o CDC cabe melhor, nós estamos intensificando a adoção do CDC. E para aqueles clientes que têm características de podermos oferecer um cartão e também para os clientes antigos, então nós continuamos com o cartão Magazine Luiza em plena atividade, com mais novos clientes com características de primeira compra, nós oferecemos em primeiro lugar o CDC. E isso é algo que acho que vem para ficar assim. O BAP, você poderia apresentar?
Boa tarde, Fábio. Vale reforçar que quando a gente fala CDC, no fundo, eu quero dizer um parcelamento simples para o cliente. A gente detecta que alguns nossos clientes faziam a primeira compra aqui no cartão, depois não voltavam a utilizar o cartão e a gente acabava aí tendo que ficar com os custos de processamento do cartão de crédito, o limite, que ficava permanentemente todo. Lembrando que no caso do CDC, a medida que o cliente paga, o self-spending vai se reduzindo, portanto, ele acaba tendo um risco reduzido. Então, esse composto permite aqui atender melhor esse cliente, ter uma taxa de aprovação dentro do mesmo conceito de risco que é usado para o cartão, mas como ele tem receitas mais e custos menores, e o self-spending é reduzido à medida que o cliente paga, mantendo o risco tão controlado quanto eu consigo aprovar um número maior de clientes. E outro ponto que vale a pena destacar é que clientes que ao longo do pagamento do CDC demonstram ter perfil para ter um cartão, nós vamos sim abordar uma operação de crowdfunding também barata, também feita através de relacionamento com a loja, para que ele venha aqui a ter um cartão à medida que ele vai demonstrando o comportamento do CDC. Então, sim, essa é uma tendência para ficar.
O resultado do CDC não é positivo no curto prazo. Fábio, só complementar, aqui o Frederico trazendo falando, a curva de resultado do CDC, tudo bem você, é mais positiva no curto prazo do que o cartão, que é um produto em maturação mais de longo prazo. Então, como impacto para o resultado da Luiza Credit, ele tende a ser positivo, aumentando a sua participação no mix total. Já que está acontecendo.
Tá legal, concordo. Beleza, muito obrigado a todos.
Ok, Fábio.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Sgarz, do Goldman Sachs. Por favor, senhora Irma, pode prosseguir.
Olá, boa tarde. Voltando na pergunta sobre as margens, vocês até separaram a margem só olhando para varejo, excluindo as lojas maiores, as lojas no Nordeste, que ficou em 29,4% neste tri. Eu queria saber como que, quando você compara este 29,4% com o ano passado, como que ficou a evolução? Ou seja, quanto que... Eu estou tentando chegar numa estimativa da magnitude da pressão do internet. E também queria entender como que vocês... a evolução disso daqui para frente, se dá para ofertar isso com os ganhos de margem no Nordeste ou até a gente deveria ver um aumento na margem consolidada do varejo, ou seja, que as sinergias capturadas lá no Nordeste mais que compensam a pressão ruim do internet. Obrigada.
Boa tarde, Irma. Aqui é o Roberto, tudo bem, Irma? Sobre a margem do Sul-Sudeste, entre aspas, né, sem as lojas do Baú, neste trimestre, comparado com o ano passado, a gente pode falar o seguinte: o ano passado ela tinha sido de 29,5% no Magazine mais 23,2% nas lojas do Baú. E hoje, então, 29,4% é um pouco menor do que a do Magazine, mas o que mostra é que as lojas do Baú, elas já estão com uma margem muito parecida com as lojas do Magazine no Sul, Sudeste e Centro-Oeste também. Então, reforçando o ponto de que a gente espera que, depois da integração dos sistemas, a gente consegue evoluir as margens brutas das lojas do Nordeste e o patamar das lojas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, porque são margens muito parecidas em todas as regiões. Então, ficou esse nível de 29,4%, ficou um pouco menor só do que o 29,5% do Magazine. E olhando daqui para frente, a internet tende a crescer acima da média da empresa, né? A gente acredita que a participação da internet, que está em quase 20%, quase 15% das nossas vendas, tendem a crescer. Na internet a gente tinha uma margem bruta alguns pontos percentuais menores do que a média, mas essa margem bruta, ela é muito compensada com despesas operacionais muito abaixo da média também, de forma que a gente consegue, a margem EBITDA da internet puxa, tende a elevar a margem EBITDA consolidada daqui para frente, ainda que reduzindo como tendência a margem bruta, mas reduzindo mais do que proporcionalmente as despesas.
Tá, perfeito, obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias Stingelin, do Banco Santander. Por favor, senhor Tobias, pode prosseguir.
Boa tarde a todos e desculpa se eu fizer uma pergunta que já foi feita, que eu só consegui entrar mais tarde no call. Aproveitando o gancho da internet, eu só queria saber se a gente vê claramente uma tendência entre alguns players do mercado de reduzir o crescimento, reduzir as taxas de crescimento, justamente em função de muita pressão competitiva na margem bruta e também no bottom line, e acreditando que eles fazem também uma contabilidade clara, quer dizer, que eles analisam perto os resultados. Eu queria entender se vocês, quer dizer, obviamente vocês analisam muito bem a performance, fazem a conta na vírgula aí, se vocês não acham também que em algum momento vocês deveriam chegar para essa fase de ter que reduzir um pouco o crescimento, ou se o mix de vocês hoje em dia já é diferente, talvez tenha muito mais móveis do que outros players, então em função disso seja um pouco melhor para proteger mais a rentabilidade da internet. Enfim, eu queria entender um pouco melhor só a estratégia com relação ao crescimento do top line e bottom line na internet, e depois eu queria fazer uma pergunta só sobre crédito, por favor. Obrigado de novo.
Bom, Tobias, boa tarde. O Frederico Trajano vai responder essa pergunta. Primeiro, eu queria falar que assim, a nossa contabilidade é super clara em relação à internet. Os números são bem segregados internamente para a nossa gestão gerencial, eu diria. A gente não reporta isso para o mercado por uma decisão, por enquanto, estratégica do grupo. Enfim, nós só não mostramos esses números para nos nossos demonstrativos de resultado. Mas internamente a gente tem uma visão bem detalhada da venda, da margem específica da internet, das despesas, um rateio muito preciso de tudo que é despesa compartilhada também. Então nós temos um P&L totalmente atacado e bem separado aqui para a nossa gestão interna. Falando especificamente sobre isso, esse ano nós estamos crescendo as vendas acumuladas em torno de 37% na ano passado, mantendo margem bruta. Então, no nosso caso específico, a gente está conseguindo, diferente do mercado, crescer bem acima do que está se observando aí, com manutenção de margem bruta da internet especificamente, e, consequentemente, aumento de rentabilidade EBITDA e de lucro líquido do canal também, embora a gente não divulgue especificamente os números referentes a essa operação. Então, para nós, não há nenhuma razão para desacelerar significativamente o crescimento, porque a gente está conseguindo crescer com aumento de eficiência, de conversão e de melhor atividade das operações de marketing digital.
Felipe, obrigado pela resposta. Você tem como dar uma ideia, talvez em grande linha, de como é que está o mix de vocês na internet hoje em dia, então? E se ele mudou, quer dizer, até talvez para a gente tentar entender se o ano passado, por ano passado, mudou bastante ou não?
Não, o mix não mudou. As margens brutas estão se mantendo estáveis em relação ao ano passado. Significa que quase todas as categorias estão crescendo no mesmo patamar,
em torno de 37%, de novo bem acima do mercado.
Tá, agora, por exemplo, móveis, dá para dizer, móveis de vocês são 30%, é 20%, é 15%, eletro é 80%, dá para dar uma ideia ou vocês preferem não falar, não sei?
Esse número a gente não pode passar, né? Desculpa, Tobi.
Tá bom, não, tá ótimo, obrigado. E só com relação ao crédito, não sei se essa pergunta já foi feita ou não, como é que vocês estão vendo a questão de spreads para o ano que vem? Obviamente que era uma discussão bastante forte umas semanas atrás, agora a discussão morreu um pouco, mas como é que vocês enxergam o cenário do ano que vem em relação a juros, spreads para a operação financeira especificamente?
Oi, Tobias, aqui é o Marcelo Bassi.
Bom dia, boa tarde, desculpa.
Tobias, a gente vem se preparando, é um cenário de mercado que está presente, sim, né? E também já era aqui uma vontade nossa, obviamente, cobrar aqui entre o menos possível dos nossos clientes em relação à concorrência. Aliás, nós nunca fomos aqui player de taxas mais altas. E a gente vem se preparando, tanto através aqui de redução aqui das nossas despesas operacionais. A gente está aqui fazendo um movimento de sinergia com os vendedores do próprio magazine, para que a nossa despesa de pessoal seja diminuída nesse sentido, como também o lançamento de novos produtos. Eu cito aqui o nosso plano de incorporar o Itaú Cargos 2.0 às nossas operações ao longo do ano de 2013, isso é uma coisa que está no nosso planejamento. Uma outra ação que nós fizemos é o lançamento do crédito pessoal no nosso cartão de crédito, a taxas significativamente mais baixas do que as que nós tínhamos antes. Então, com essas ações, a gente está se preparando, nos tornando aqui mais robusto para cobrar os clientes taxas em linha com o que o mercado está cobrando.
A cobertura comandante
também. Vai ser basicamente pela introdução de novos produtos, quer dizer...
Novos produtos e redução, que é aumento da nossa eficiência.
Está ótimo, então. Obrigado de novo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Este será o anúncio final. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo perguntas, gostaria de retornar a palavra ao senhor Marcelo Silva para as suas considerações finais. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Muito obrigado a todos pela participação. Quero reafirmar aqui a nossa, que acabamos de comentar, nossas expectativas são muito positivas. Já a partir do quarto trimestre, esperamos o ano de 2013, do ponto de vista da economia brasileira, melhor do que 2012. Independentemente disso, nós mantemos o nosso crescimento geralmente acima da média do mercado, mesmo as lojas, crescimento da internet, uma sinergia das nossas redes já totalmente integradas. Enfim, nós acreditamos firmemente no ano de 2013, bem melhor do que o de 2012, colhendo os frutos da nossa gestão, do foco que nós traçamos para 2012, que certamente se reverterá em melhores resultados para a companhia. Então, muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2012 do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.